vamos iniciar a audiência que foi solicitada pelo Sr. Jacinto Colasso. Exatamente. Em nome do Grupo de Trabalho das Audiências, da Comissão de Trabalho e Segurança Social, conjuntamente com as senhoras deputadas que aqui representam os grupos, podem estar, estamos em trabalhos de outras comissões e noutras reuniões, mas vamos, cumprimentamos, damos as boas-vindas, é com muito gosto que os recebemos, vamos ouvir a situação que têm para nos apresentar. Dou-lhe 10 minutos aos senhores para falarem, para apresentarem, dizerem o que acharem por bem, depois passo a palavra às senhoras deputadas e depois voltarei a dar-vos a palavra. Neste momento, então, quem começa? O Sr. Jacinto? Então, Sr. Jacinto Colasso, é um prazer recebê-lo, estamos aqui para ouvir e, dando-lhes boas-vindas, dou-lhe também a palavra. Tem que carregar aí nesse botão, eu vou aí ajudar.
Sim.
Sim, sim.
E falar para aqui, depois quando acabar, não tem mais. Mas isto ouve-se. Ouve-se. Quero ter. Faça o favor, a palavra é sua. Pode
sim,
falar.
Muito obrigado. Ora, nós, no dia 23 de julho do ano passado, enviámos uma exposição que, em traços gerais, relata a nossa situação, que é injusta, e porque é injusta é discriminatória, e, em nossa opinião, imoral e inconstitucional. A situação é discriminatória porque nós não somos tratados em plano de igualdade com a generalidade dos funcionários públicos e, nomeadamente, com os nossos colegas de carreira, dado que estamos nas mesmas carreiras e desempenhamos as mesmas tarefas, temos os mesmos horários, temos os mesmos direitos e deveres, estamos nas mesmas concretas e exatas circunstâncias e, apesar de sermos mais antigos na carreira e também mais antigos que alguns dias na função pública, temos, todavia, vencimento inferior. E então é disso que nós nos queixamos. Simples e unicamente queríamos ser tratados em plano de igualdade com os nossos colegas de carreira. Parece bastante justo e aceitável e é que é só o que nós queremos. Nós concorremos nos anos 80, 85, 86, concorremos, ficámos aprovados e mudámos de carreira. E então, ao tomarmos posse na carreira para a qual mudámos, para a carreira para a qual concorremos, perdemos a antiguidade que tínhamos na carreira anterior, para efeito de posição de escalões descongelados. E então, quando esses diplomas entraram em vigor, os diplomas que procederam à atribuição de escalões congelados, nós não tínhamos a antiguidade na nova carreira que esses diplomas exigiam para podermos usufruir de escalões congelados. Por isso, não usufruímos de escalões congelados. Ao invés, os nossos colegas que reprovaram nesses concursos, não tomaram posse porque reprovaram, evidentemente, e então não perderam a antiguidade que tinham na carreira anterior. Quando foram aplicados os tais diplomas que procederam à atribuição dos colunos congelados, eles, portanto, beneficiaram dos colunos congelados e, dessa forma, progrediram na carreira. Enquanto nós, como não beneficiámos dos colunos congelados, não progredimos na carreira. E então ficámos numa situação de desvantagem salarial relativamente a eles. Portanto, nós ficámos aprovados nesses concursos que nos levaram a mudar de carreira, revelámos mérito e competência perante o júri que nos examinou. No entanto, pronto, como digo, não perdimos na carreira. Eles, os que reprovaram, pois certamente demonstraram mérito insuficiente, ou coisa do género. Isto é o júri que o diz, não somos nós. E por isso reprovaram. Não obstante esta situação toda, é como digo, eles, como não mudaram de carreira, não perderam a atividade na carreira, nós mudámos, perdemos a atividade na carreira. Eles, como não perderam, esse tempo foi tido em consideração para efeitos de escalões congelados, usufruíram de escalões congelados, e dessa forma progrediram na carreira. Nós, como mudámos de carreira porque ficámos aprovados, perdemos a antiguidade na carreira anterior. Este tempo não foi considerado para efeitos de escalões congelados. Não usufruímos escalões congelados. Não progredimos na carreira. É assim. As coisas aconteceram. E então, há uma norma invocada pelos tribunais administrativos, que pensamos que é uma norma do direito administrativo, e que diz que o desmérito ou o mérito insuficiente obsta a progressão na carreira. Nós até concordamos, porque a norma forma sentido e tem lógica. Só que essa norma não nos foi aplicada, mas sim ao contrário. Nós só não progredimos na carreira porque tivemos mérito, porque ficámos aprovados e bem classificados. E por isso mudámos de carreira e perdemos a atividade na carreira anterior e não usufruímos de escalões congelados. Mas tivemos mérito porque ficámos aprovados. Os reprovados, certamente, não tiveram mérito como nós, por isso o júri os reprovou. Apesar disso, continuaram na carreira anterior, não perderam a atividade na carreira, usufruíram de escalões congelados e dessa forma progrediram na carreira. Resumindo e concluindo, essa norma que os tribunais invocam, que o mérito ou desmérito, o mérito insuficiente que obsta a progressão na carreira, não foi cumprida. Porque, afinal, o que obstou a progressão na carreira não foi o desmérito, mas sim o mérito. Porque nós ficámos aprovados e tivemos mérito. Né? Os reprovados é que, certamente, não teriam tido mérito. Por isso, o júri os reprovou. Depois, nós podemos então dizer que concorremos, ficámos aprovados, mudámos de carreira e, por isso, não usufruímos de escalões congelados e, dessa forma, não progredimos na carreira.
Sim.
Podemos dizer que se cumpriu a lei, embora a gente não esteja de acordo com tudo, né? Mas pode-se dizer que se cumpriu a lei. Estabelecia que fosse assim e cumpriu-se. Mas depois, quando os funcionários que progrediram na carreira, quiseram mudar de carreira, não se cumpriu a lei, mas sim alterou-se a lei, com a criação do Decreto-Lei 420-91, de 29 de outubro. E então, na nossa opinião, houve aqui uma dualidade de critérios. Para nós cumpriu-se a lei, tudo bem, mas quando chegou à vez de eles quererem mudar de carreira, já se não cumpriu a lei, mas sim alterou-se a lei, com a criação desse Decreto-Lei. E então houve aqui uma dualidade de critérios e foi feita uma injustiça atroz. Como é, não me recordo, porque veio fazer com que os funcionários mais antigos ficassem com vencimento inferior aos mais novos. Coisa que nunca foi assim, porque quando há razão para haver diferença de vencimento, até hoje têm sido os mais antigos que têm vencimento superior. Justifica-se porque são mais antigos, porque têm mais experiência, porque executam tarefas que os mais novos não conseguem e porque os ensinam. Agora, os mais novos com vencimento, e os mais antigos, parece que não forma sentido, parece que não é imoral, não é moral e que é imoral. E a partir dessa data, com a alteração às regras, às leis, a partir dessa data, todos os funcionários que têm concorrido e tomado posse nas nossas carreiras, todos têm ficado logo com vencimento superior ao nosso. Porquê? Porque eles usufruíram de escalões congelados e progrediram na carreira e nós não. E até em forma sentido nós estamos nas nossas carreiras. Ingressa um mais novo que 5 ou 6 anos que nós fica com vencimento superior ao nosso. Ingressa outro mais novo, 10 ou 12 anos que nós fica com vencimento superior ao nosso. Até em nós. Não temos direitos, só temos deveres. Nós só queríamos ser tratados em plano de igualdade. Pensamos que isto que é uma situação discriminatória. Porquê é que nós devemos ter vencimento inferior a colegas nossos ou a outros funcionários que são muito mais novos que nós? Devíamos ser tratados pelo menos em plano de igualdade. É só o que nós pedimos, ser tratados em plano de igualdade com os nossos colegas de carreira. O que pensamos que será, enfim, bastante justo e aceitável. É disto que nós nos queixamos. E há 20 e tal anos que estamos nisto. 20 e tal anos. Portanto, nós já tínhamos enviado uma exposição às mesas parcelares, em 96, às mesas parcelares, em cara presidente da mesa parcelar 3, a doutora Maria Duro de Albino, que disse que ia apreciar a nossa situação, que ia apreciar e que ia, portanto, julgar como havia outras situações de injustiça, iria apreciar tudo em conjunto, foi, mas depois aquilo passou, não sei porquê. E então tivemos também na Provedoria de Justiça, em que era Ministro das Finanças, o Sr. Sousa Franco, o Sr. Alco, forte, com defeitos numa orelha, salve seja. Mais tarde fomos até os tribunais administrativos. A nossa ação foi apreciada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja. E a senhora doutora juíza Teresa Caiado julgou a nossa ação improcedente. Mas nós não concordamos. Porquê improcedente? Então nós estamos numa situação discriminatória. Estamos a pedir que nos seja feita justiça. E a ação é improcedente. Porquê? Eu gostava de perguntar à senhora doutora juíza Teresa Caiado em que factos concretos ou em que dados concretos é que ela se baseou para ter decidido a nossa ação improcedente. Porque a nossa situação é uma situação de injustiça que é real e notória e é na vez motivos concretos que possam justificar a decisão da senhora doutora juíza. Mas gostava de lhe perguntar, mas isso não é possível.
É assim.
Sim, posso. Eu tenho muito mais coisas a dizer, tantas. Está bom, está bom.
É que estamos a ouvir muitas pessoas.
Está bom.
Mas se em princípio expôs o seu assunto.
Um bocado do assunto, não foi completamente. Não acabei o assunto. Eu tenho muito mais coisas a dizer, mas é preciso, façam um favor. Há mais pessoas que também precisam de falar.
Se
ou fazer perguntas, ou pôr questões.
Se for questões, depois responderá.
Exatamente.
Ele então só desligasse.
Pronto. Eu vou então passar a palavra às senhoras e aos senhores deputados para colocarem questões que depois os senhores responderão àquilo que acharem por conveniente. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, sou eu, Mercedes Borges, vou agradecer, já estou noutro papel, não é? Agora não de coordenadora, mas como deputada do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento os senhores Jacinto, Colácio, o Sr. Francisco Estremoz, reitero o gosto de os ter aqui e de ouvir a vossa exposição. Acresce que também nos documentos que nos enviaram, não é, para ajudar a compreender a situação da progressão na carreira, os senhores eram fiéis da armazã, sim, condutor de máquinas, pronto, havia uma série de profissões que depois convergiram já há muitos anos, desde de 1900 e...
As nossas carreiras pertenciando ao
determinado
grupo auxiliar.
Exato. Sim, sim. Que transitaram, portanto, isto decorre de 1991, não é? E desde essa altura, depois explica no fim, está bem? Senão não conseguimos... Pode ser assim?
Sim,
consegue?
Pode ser.
Pronto. No fim explica. E por isso, os senhores, quando foi feita a integração, não foram considerados como acharam que deviam ter sido na respectiva. Passaram, integraram, mas não. Olha, eu própria também nem sei bem explicar, porque isto é tão complexo. Foram prejudicados, pronto, em linhas gerais consideram que não foi feita justiça na vossa integração na carreira, não é? Igualdade. Pronto, é isso mesmo. Os senhores são da extinta Junta Autónoma de Estradas, não é? Acontece que, entretanto, os senhores se reformaram sem ter sido posta aquilo que consideravam a vossa legalidade. A legalidade. Acontece que os senhores recorreram para os tribunais e o tribunal, o tal tribunal de Beja, não é? Não deu provimento, só deu provimento a uma parte, não é? Dir-se-ia que tiveram provimento numa parte, não é? Teve parcialmente precedente, portanto, a entidade foi obrigada a executar o ato da transição, passaram de carreira, não é? De um escalão para o outro, não é? Penso que é isso que passa da linha A à capa, não é? E, mas depois, referente ao escalão em que ficaram com a pensão, não é? Foi posta essa legalidade, uma parte. A outra parte que os senhores pretendiam, o tribunal considerou imprecedente. Não foi?
Isso.
É isto?
É isso.
E os senhores depois recorreram para o Tribunal Central Administrativo do Sul, que reiterou a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja.
Exato.
Salvo melhor, agora recorreram os outros tribunais para o Supremo Tribunal Administrativo e para o Supremo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que lhes disseram que não tinham competência para apreciar.
Isso.
Agora, resta o Tribunal Constitucional.
Já fomos
também
ao Tribunal Constitucional.
Já foram, mas já receberam a resposta do Tribunal?
Sim, sim, sim.
Não vejo cá.
Nós fomos para o Tribunal Constitucional.
Diz que também não é competente. Pelo que a decisão é a decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul, que é quem tem competência, e que diz que os senhores, o vosso recurso é imprecedente.
Então, para enviarmos mais uma exposição
pelo que,
o Tribunal Central Administrativo do Sul, mais uma exposição.
Sim, mas pelo que me diz, havendo já duas decisões transitadas em tribunal que apreciaram o mérito da situação, eu penso que, pelo menos, nós aqui não temos muita matéria para podermos agora alterar decisões de tribunal. A Assembleia da República não pode alterar decisões de tribunal. São órgãos distintos ao Governo, à Assembleia da República, que legisla, e aos tribunais. E nós não podemos fazer uma lei que vá resolver o problema de algumas pessoas que para trás foram tratadas de uma forma que os senhores dizem injusta, mas que eu, pela análise dos documentos baseada numa sentença de tribunais, quero acreditar que sejam justos. Pode, eu penso que compreendo, espero um bocadinho, pedi a compreensão das senhoras e senhores deputados. Se desejar carregar, carregue lá para falar, senhor Colás. Jacinto Colás, diga lá então.
Sabemos que os tribunais são o órgão de soberania, assim como o senhor Presidente da República, e como o Governo, e como a Assembleia da República, que tem o poder legislativo, tudo correto. Mas também sabemos que, quando há erros, até devem ser corrigidos. A senhora doutora juíza, ao não nos dar razão, errou. Então nós estamos numa situação discriminatória. Então, se nós executamos as mesmas tarefas dos nossos colegas, porquê é que nós não devemos ser tratados como eles no plano de vencimento? Porquê? Sim, se somos como eles, executamos as mesmas tarefas, estamos nas mesmas carreiras, temos os mesmos direitos, temos os mesmos deveres, temos os mesmos horários, estamos nas mesmas concretas e exatas circunstâncias, que a senhora doutora Juíza diz que não, mas não é verdade. É verdade é aquilo que nós dizemos. Estamos nas mesmas circunstâncias, porque é que nós devemos ser tratados em plano de igualdade? Só estamos pedindo isso, não pedimos mais. Não é verdade? Porque isto é uma situação discriminatória. Sim. Então, que mal é que nós fizemos? Está a ver? Nós, os funcionários que ficámos aprovados nesses concursos que nos levaram a mudar de carreira, fomos todos penalizados relativamente a todos os outros que reprovaram. Todos os que reprovaram tiveram que continuar na mesma carreira. Esse tempo foi-lhe contado para efeitos de escalões congelados, progrediram. Tiveram escalões congelados e dessa forma progrediram na carreira. Nós, porque ficámos aprovados, porque revelámos mérito e competência, isto é o júri que diz isso, não somos nós, não é? Por isso é que nós fomos tratados discriminatórios, porque mudámos de carreira, perdemos anteriormente que tínhamos na carreira anterior, não usufrimos escolares com os lados, e dessa forma não perdemos carreira. E os nossos colegas reprovaram, por isso não perderam a antiguidade na carreira anterior, usufruíam de escolares com os lados, progrediram na carreira, mais tarde mudaram para as nossas carreiras, foram alteradas as regras com o decreto-lei 420/91 de 29 de outubro, que houve, na nossa opinião, uma dualidade de critérios. Foram alteradas as regras e foi feita uma injustiça atroz, como eu já disse, que veio fazer com que os funcionários mais antigos ficassem com o vencimento inferior aos mais novos, o que não tem qualquer justificação, não tem qualquer justificação. E a partir daí, todos os que ingressavam na nossa carreira ficavam com o vencimento superior. Será justo? A gente estamos numa carreira. Todos os que ingressam ficam com o vencimento superior. Sim, nós não somos gente. Sim, nós não somos gente no meio disso tudo. E depois mais, depois, Dona Borges, depois os tribunais administrativos ainda invocam uma outra norma que eles dizem. O princípio à discricionalidade legislativa não exige o tratamento igual de todas as situações, mas antes implica que sejam tratados igualmente os que se encontram em situações iguais e tratados desigualmente os que se encontram em situações desiguais. De maneira a não serem criadas discriminações arbitrárias e irrazoáveis porque carecidas de fundamento material bastante. Isto é uma norma do direito administrativo que o tribunal invoca e que depois não cumpre o que a norma estabelece. Se ela cumprisse esta norma, se os tribunais tivessem cumprido, nós estamos iguais aos nossos colegas, éramos tratados em plano de igualdade em matéria de vencimento e estava tudo resolvido. Só que esta norma não foi cumprida porque nós continuamos a não ser tratados em plano de igualdade com os nossos colegas, conforme essa norma determina, estabelece. E não somos.
Já esclareceu. Muito obrigada por este esclarecimento. Já compreendi melhor o que revela para aqui é que há duas... Agora não pode. Agora não pode. Isto tem aqui algumas regrazinhas, está bem? Vamos lá tentar ver se conseguimos levar a bom porto. Agora tenho que passar a palavra. Eu já compreendi, vou dar a melhor atenção, mas relevo, chamo a atenção para o facto de já haver duas decisões. Não foi só a senhora juíza de Beja que tomou esta decisão, mas também o Tribunal Central Administrativo do Sul recorreu pela mesma situação. Manteve o mesmo, não é? Já passo depois a palavra. Vou agora passar a palavra para pôr as questões que achar por conveniente já a senhora deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor, senhora deputada.
Obrigada, senhora coordenadora. Quero cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o senhor Jacinto Colasso e o senhor Francisco Estremoujo, agradecer a vossa vinda à Assembleia da República. Vieram de Beja, ou pelo menos do Distrito de Beja?
Sim.
Compreendo perfeitamente que se sintam injustiçados e por isso todas as diligências que têm feito ao longo deste tempo todo e também o facto de agora estarem aqui na Assembleia da República. Eu tenho uma questão. Esta situação é apenas com o Sr. Francisco e com o Sr. Jacinto?
Não,
são quatro?
São quatro?
Pronto.
Somos
quatro funcionários.
Só
uma questão. Há quantos anos os senhores já estão aposentados nesta altura, certo? Há quanto tempo estão aposentados? 10 e?
18.
18 anos. Portanto, há quase 20 anos que está nesta...
Esta situação foi criada com a aplicação...
Uhum. Que sim, o senhor disse-nos há pouco. Sim.
Sim.
Senhor Jacinto... É um processo que já leva vários anos, é um processo também complexo, temos duas decisões do Tribunal e o que eu vos poderei dizer é que vou junto do meu grupo parlamentar analisar melhor o vosso processo, porque realmente é muito extenso e complexo, e agradeço mais uma vez a vossa presença. Obrigada.
Passo a palavra à senhora deputada. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda informou que a senhora deputada Isabel Pires não pode estar presente, está noutra reunião, tem estado connosco ao longo de todo o dia, está aqui representada pela doutora Joana Neto, obrigada. Joana Neto, já vamos com muitas horas de audiência, já começa a haver aqui algum cansaço. Peço desculpa, senhora doutora. Passo então a palavra ao senhor deputado Filipe Anacoreta Correia, do grupo parlamentar do CDS-PP. Quero fazer favor de usar a palavra, senhor deputado.
Obrigado, senhora coordenadora, senhor Jacinto Paulino Colasso e senhor Francisco Estremoz. Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade para virem cá, a exposição que nos mandaram por e-mail, que nós recebemos, e onde juntou os elementos também do Tribunal. Queria lhe agradecer pela clareza com que apresentou e é impossível ao ouvi-lo não sentir uma vontade enorme de fazer alguma coisa para que mudar essa lei. Tenho a certeza que todos nós, não é a lei, é mudar a situação. Tenho a certeza que o senhor foi tão claro, tão empenhado em fazer explicar a sua situação, que todos nós sentimos naturalmente vontade de abraçar essa situação. Agora, de facto, dos elementos que vi, que são dados como provados pelo Tribunal, e aquilo que depois é a decisão, torna-se muito difícil a nossa intervenção. Uma coisa que se chama, e que é muito simples, e que tem a ver com a separação dos poderes. Porque, não é? Portanto, há um Tribunal que tem que decidir uma situação, porventura ela poderá ter sido mal regulamentada, e eu percebi as ideias que levantou relativamente à injustiça relativa dessa situação e, portanto, a própria lei e até a Constituição, e eu vi que os senhores também invocaram o princípio da igualdade da Constituição, obriga a que haja não só uma justiça absoluta, mas também uma justiça relativa, e, portanto, isso foi invocado judicialmente. E, na verdade, percebendo aquilo que invocaram, quer dizer, depois destes anos todos, com o processo judicial e com decisões transitadas em julgado, sinceramente, não vejo como é que nós, mesmo com o poder legislativo, poderíamos estar a fazer qualquer intervenção legislativa que revisitasse processos que têm 20 anos ou mais, não é? Com um impacto que eu também confesso, com toda a sinceridade, desconheço. Portanto, enfim, queria apenas tomar nota deste cuidado. Reconheço que na quantidade de processos que nós temos muitas vezes e dos recursos parcos que temos e do tempo que temos, muitas vezes é difícil determos na situação em concreto que nos chegam, que são muitas, como podem imaginar. Esta audiência teve esse mérito de nos obrigar a parar diante dessa exposição e dos elementos que nos trouxeram. Eu, da minha parte, o que eu me comprometo a fazer é ver com maior cuidado os elementos que já nos enviou. Numa primeira apreciação, parece-nos que a nossa intervenção é muito difícil e eu não quero estar a levantar falsas expectativas, que era o que faltava, não é? Como já diante de uma situação em si que é negativa e é injusta a levantar falsas expectativas, creio que isso é odioso, quer dizer, é repugnante, eu não faria isso, mas em todo caso comprometo-me a olhar para a situação e se vir que há alguma possibilidade de intervenção que me parece difícil, não deixarei de tomar também qualquer iniciativa a esse propósito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra para a Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português. Sr. Deputado, faz
obrigado,
favor.
Senhor Presidente, queria também cumprimentar o Sr. Joaquim Colasso e o Sr. Francisco Estremoz pela energia de assumirem esta luta há tantos anos, não é? Porque pelo que aqui nos dizem, de facto, esta é uma batalha que começou já há muitos anos atrás, a partir do reconhecimento de uma injustiça que depois acabou por ter consequências ao longo da vida, na progressão na carreira e depois também na contabilização dos descontos para efeitos de reforma e, portanto, foi uma injustiça que, como se costuma dizer, que o começa mal, tarde ou nunca sem direita, e tarde ou nunca se endireitou ao ponto de ter vindo a prejudicar os senhores e os, seus, e os outros dois colegas relativamente a esta situação. E, portanto, em primeiro lugar, queria também deixar-vos esta palavra de solidariedade por nunca desistirem de terem vindo aqui hoje à Comissão Parlamentar colocar esta injustiça e dizer da vossa opinião relativamente à injustiça que colocam como forma muito clara do princípio da não discriminação e da não desigualdade numa situação que é igual. Depois queria dizer-vos que, de facto, os outros senhores deputados também já aqui disseram, e à esfera judicial o Parlamento não pode intervir e, portanto, houve decisões judiciais e o Parlamento não tem poder para reverter essas decisões. Também vos queria dizer que, eu acho que foi por acaso e foi por ironia, mas nós, ao longo destas últimas três audiências que tivemos agora ouvimos os senhores, mas as duas antes, retratam exatamente situações idênticas, com problemas de carreiras, trabalhadores que foram prejudicados e que mantêm hoje a sua situação prejudicada. A última audiência, neste âmbito, porque a outra, as duas seguintes que vamos ter são diferentes, vêm confirmar que se os problemas não forem resolvidos quando são detectados, aponta que chegam de injustiça e de prejuízo que causam na vida dos trabalhadores e, neste caso, também dos reformados e dos pensionistas. E, de facto, da nossa parte, percebemos exatamente a questão que colocam, percebemos e percebemos de forma muito, muito, muito clara, porque a exposição que aqui nos fazem é muito clara quanto à injustiça que é criada e como é que essa injustiça perdura até hoje. Agora, de facto, nós, para além de podermos intervir para que outras situações como a vossa não aconteçam, e tenham desde já correção sobre a vossa situação em concreto, não podemos intervir. Agora, eu acho que vocês não devem entender esta vinda aqui à Comissão Parlamentar como uma viagem perdida, desde logo porque nós somos obrigados a ouvir todos os cidadãos que aqui se dirigem para colocar situações que entendam de injustiça. Desde logo porque, até pelo que disse há pouco relativamente a outros trabalhadores da administração pública noutras situações idênticas que ouvimos, também a vossa presença hoje aqui dá mais força a isso, para que as situações sejam resolvidas, para que não tenham chegado a este ponto em que os senhores aqui nos estão a colocar isto, não é? E que da nossa parte obviamente compreendemos a injustiça, mas que é muito difícil conseguirmos fazer alguma coisa que o resolva relativamente a essa situação, porque nós não podemos, a lei não tem efeitos retroativos, não é? E, portanto, qualquer, ainda por cima, quando há decisões já judiciais que contrariam, por mais que vocês saibam que têm razão, porque o problema também é este, muitas vezes as decisões judiciais são suscetíveis de terem contraditório, ter opiniões que contradizem decisões, mas faz parte também da vida. Agora, isso não retira, eu acho que era importante vocês perceberem, não retira justeza nenhuma, nem retira validade nenhuma em razão àquilo que os senhores colocam. Infelizmente, a lei nem sempre reconhece isso, mas isso não retira justeza nenhuma àquilo que vocês colocam. E, portanto, da nossa parte, dizer-vos que vamos também analisar com todo o cuidado para perceber se é possível, de facto, fazer alguma coisa, mas que é uma situação, de facto, muito complexa.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Rato. E agora, para expor o seu pensamento e dizer o que entende, eu já lhe dou a palavra. Eu queria era que os senhores compreendessem que, havendo já sentenças transitadas em julgados, espera um bocadinho, nós temos todo o reconhecimento pela vossa razão, estamos a compreendê-lo e vamos estudar este assunto, e exemplos como aqueles que os senhores nos trazem, que não se venham a repetir mais vezes. Nesse sentido, senhor Colasso, Jacinto Colasso, faça favor. Fale lá, então.
Eu teria todo o interesse que tivesse aqui presente a senhora doutora Luísa Teresa Caiado. Todo o interesse, que é que ia lhe perguntar em que factos concretos ou em que dados concretos é que ela se baseou para decidir a nossa ação improcedente. Só lhe queria perguntar isto. A senhora doutora juíza, eu não queria ver aquilo, mas acabei por ver. Para justificar a decisão que tomou sobre, a decisão errada que tomou sobre a nossa situação, eu repito, errada, invocou um acordo do Tribunal Central Administrativo do Sul, cujos fundamentos foram aplicados à nossa situação. Mas muito mal aplicados, porque a nossa situação é uma situação de injustiça relativa, que é real e notória, e que deve ser considerada e tratada como tal. De forma que esses fundamentos do acórdão não têm aplicabilidade nenhuma à nossa situação. Invocou mais um acórdão do Tribunal Central Administrativo do Norte para uma situação dita como muito próxima da nossa, que sinceramente e com a devida humildade nem merece nada. Muito próxima, que admitiu que nem sequer é igual. Mas a gente sabe, qualquer pequeno pormenor pode fazer toda a diferença. Invocou mais que não foram apresentadas provas de tratamento desigual de trabalhadores nas mesmas concretas e exatas circunstâncias. O que isto é uma contradição da senhora doutora juíza, porquanto ela disse no início de denominada sentença que, compulsados os atos, não eram precisas mais diligências, nem indagações de provas, não sei o quê, do que aquelas que constavam nos atos para poder apreciar e decidir. E no fim veio dizer que não foram apresentadas provas de tratamento desigual de trabalhadores nas mesmas concretas e exatas circunstâncias. E isso depois constou nas decisões do Tribunal Central Administrativo do Sul. Então, mas isso não corresponde minimamente à verdade. A única diferença que há entre nós e os nossos colegas de carreira é que eles usufruíram de escalões congelados e nós não. De resto, mais nenhuma diferença. Não vale a pena a gente estar a querer tapar o sol com uma peneira, porque não é assim. Não há diferença nenhuma, nenhuma. A nossa era essa. Que eles usufruíram de escalões congelados e não. E usufruíram porquê? Porque reprovaram nesse concurso. E como reprovaram, não puderam mudar de carreira. Tiveram que continuar na carreira anterior. Quando foram aplicados os diplomas que atribuíram escalões congelados, que prestaram diplomas congelados, eles, esse tempo foi considerado, porque não mudaram de carreira, não perderam a atividade. Enquanto nós mudámos de carreira, esse tempo foi perdido, perdemos essa antiga, que não a perdemos porque nós temos-la, trabalhámos-la. Só que não foi tida em consideração para efeitos escalões congelados. Está a ver? É assim. E então, era bom que tivesse aqui a senhora doutora juíza para lhe perguntar isso. O senhor juiz desembargador, presidente do Tribunal Central do Ministério do Sul, disse-lhe isto tudo. E mais coisas ainda, quando ele disse que, pronto, que o acórdão preferido no processo 11.265/16 transitou em julgado, uma vez que dele não foi apresentado recurso para o STA, e disse, a gente não pode recorrer. Já há duas decisões iguais, não podemos recorrer para o STA, para o Supremo Tribunal Administrativo. Né? E então não podemos recorrer, não é por estarmos de acordo com a decisão, porque nós não podemos estar de acordo com essa decisão, nem com nenhuma, desde que não nos seja feita justiça. E sermos feita justiça é sermos tratados em plano de igualdade com os nossos colegas de trabalho. E então ele disse, tenho também aqui mais uns... E depois até mandou-me uma nota de verificação e ele respondia com os exceção e disse-lhe mais umas coisinhas, disse-lhe que há outras coisas aí que não se compreendem, coisas que constam no processo e que não são verdade, como essa, não estamos nas mesmas coisas, até porque essas provas, o nosso advogado, que é o senhor doutor Francisco Costa Andrade da Cova da Piedade, eu tenho aqui a direção dele e tenho o contato telefónico e telemóvel, está tudo. Se for preciso, a gente liga. Ele disse que essas provas que constam no processo que foi enviado ao Tribunal em 2006 e que deu lá a entrada no dia 11 de maio de 2006. As provas constam lá. Porquê é que a senhora doutora juíza não fez fé nas provas que são honestas, são justas, são verdadeiras? E enverdou por um outro caminho, que não foram apresentadas provas. Mas para quê? Se isto é tudo verdade, para quê? Mas para quê isso? Ei! Isto é a realidade dos factos. Nós pusemos a realidade dos factos. Está a ver? E ela enverdou para o outro lado. Sabe, isto é assim, eu vivo estas coisas intensamente. E eu assisto tudo com muita atenção. É sei que os senhores juízes que gozam de privilégios que a lei lhe concede e até compreendo que seja assim. Mas devem ter responsabilidade. Eu ouço tudo o que posso. Especialmente de pessoas ilustres, que enfim, que sabem pôr as coisas. E daqui o ano passado, quando o Dia de Portugal, isto agora é uma parte, foi comemorado no Porto, o médico e cientista Manuel Sobrinho Simões disse que os privilégios que devem ter responsabilidade. E esta senhora doutora juíza decidiu, mas agora não dá a cara, a gente nem lhe pode dizer nada, nem a vimos, nem a conhecemos. Vai para o Conselho Superior de Magistratura, mas eles depois lá são 18 ou 19, 9 votam contra 10, votam a favor, e acabou-se por ali a questão, e a gente ficamos injustiçados. Até existir, a gente mantém estas coisas para fazer justiça, e uma vez na vida que precisamos de justiça, fazem-nos injustiça. E depois eu tive o cuidado, no dia 8 de outubro de 2008, passei lá pelo tribunal, fui com a minha esposa a uma consulta médica ao hospital, fomos mais cedinho, deixei lá uma carta a pedir para me receber, para que eu esclarecesse, para eu esclarecer a minha situação dos meus colegas que eu conheço muitíssimo bem. Diz-me quem recebeu, onde fica aqui junto ao seu processo, para a senhora doutora juíza ver, até hoje não sei. Não vê. Ora vê, eu aceito que qualquer pessoa possa fazer uma injustiça. É natural, a gente todos nos enganamos. Mas depois da injustiça ser conhecida, não devemos deixar a pessoa para tudo sempre naquela injustiça. Porque isto é revoltante. Isto é revoltante, a gente sermos tratados assim, é revoltante. Mas é assim que as coisas são. Mas que não deviam ser. Isto é assim, nós somos uma família grande. Nós, a nação, é uma família grande. A pátria e o Estado. Mas numa família mais pequena do pai e mãe, assim, com seus filhos, se algum for tratado de uma forma discriminatória, ele pode ser muito humilde. Mas é hoje, é amanhã e é no outro dia, e chega a pontos que é rebelde e até pode fazer aquilo que não se deve fazer. Não devemos ser assim. E depois também há uma norma que diz, ou um ditado que diz, que não devemos querer para os outros aquilo que não queremos para nós próprios. É uma regra de ouro, se a gente a cumprisse. Tínhamos mais um bocadinho de respeito uns pelos outros. Também é verdade. Se a senhora doutora juíza Beja não sabia ou não conhecia bem a situação, pedia informações. Se precisava de provas, pedia as provas aos nossos serviços, que são a fonte mais fidedigna para fornecer todas e quaisquer provas. Então, se essa norma do direito administrativo diz que devem ser tratados igualmente os que se encontram em situações iguais, agora nós estamos precisamente iguais aos nossos colegas. Porquê é que nós não devemos ter um plano de igualdade? O tribunal não cumpriu esta, não cumpriu o que esta norma estabelece. Se a norma estabelece que devem ser tratados iguais, os que se encontram em situações iguais, esta norma não foi estabelecida. Reparem, custa muito injustiça, custa muito. Muito porque é visto que não está bem.
Compreendo perfeitamente.
Quando há um motivo justificativo, tudo bem. Quando não há motivo justificativo, deve-se respeitar as pessoas. As pessoas, deve haver um bocadinho de respeito e dignidade pelas pessoas, pelo menos enquanto elas o merecerem.
Sempre. Sempre e particularmente quando o merecerem. Eu pedi-lhe só que desligasse para não haver cruzamento. Senhor Jacinto Paulino Colasso, em meu nome, e penso que falo em nome da das senhoras e dos senhores deputados. Olha, senhor Jacinto Colasso, nós ouvimos com toda a atenção o seu problema. Sentimo-lo. Porque nos transmitiu essa revolta, esse mal-estar, quase que nem é revolta, é indignação pela injustiça praticada. Suponho que tenham sido zelosos profissionais, cumpridores profissionais, olha-se para os senhores e nota-se, e pelo menos da nossa parte tivemos aqui com toda a atenção, com todo o gosto e preocupação ao ouvi-los, e a ver o que é que podíamos fazer de imediato pelos senhores. Mas nós temos duas decisões de tribunais que sobrepõem já aquilo que nós temos em mãos, porque são órgãos distintos, nós não podemos mandar no tribunal. Portanto, e o senhor referiu isso muito bem. Também nos deu aqui um testemunho de que, em termos de carreiras da administração pública, de transição, de qualquer alteração que seja feita, deve-se ponderar sempre muito bem para evitar que haja trabalhadores que ficam em situações desfavoráveis, injustiçados, e que levam a que essas situações se prolonguem para a reforma, para as suas pensões, para tudo isso. Esse testemunho fica aqui. E, por isso, lhe agradecemos muito a vinda dos senhores cá, o exemplo que aqui trouxeram, o vosso testemunho, e vamos ver, vamos analisar, todos os grupos parlamentares têm já conhecimento, só um bocadinho, porque eu vou ter que dar por encerrada esta nossa conversa. mas para uma palavra pequenina, quero lá então dizer, senhor Jacinto.
Eu?
Ai, quem é que quer falar? É o senhor. Então carregue lá mais no botão, por favor.
Estou disponível a 100% para vir aqui à Assembleia, da República. Falar sobre esta situação, estou disposto, é só ser convocado e eu apareço aqui na hora que me for indicada. Eu tenho tanta coisa a dizer sobre isto, tenho estudado isto, olha, nestes 30 anos que há quase que esta situação existe, mais de metade desse tempo, mais de 15 anos, tenho passado a pensar nisto.
Eu compreendo perfeitamente. Pois, eu compreendo, o senhor sabe isto mais do que ninguém.
Diz-me, mulher, então agora já falas sozinho, olha, sozinha que eu falo bem. Dou a resposta à minha medida, não me chatei com ninguém.
É isso mesmo. E terminou muito bem esta audiência. Diga, por favor, se as senhoras deputadas não se importarem, senhor Francisco António Estremoz, faz favor, diga lá, por favor.
O colega já disse, mas há uma coisa que é certa, é o seguinte. Quando foi o concurso, passei em primeiro lugar a nível nacional. Dei. Ensinei pessoas a trabalhar com máquinas que não sabiam. Saíam caminhões dali, da direção de estradas de Beja para Lisboa, para todas as direções, nem eu que não eram capazes. É quem é guia, os tremores. Chegavam os tremores e onde andava mal apertado, dentro de trânsito e coisas dessas, ensinavam-os e chegavam ao fim do mês, eles olhavam e riam-se, contavam o dinheirinho e diziam assim, olha, eu ganho mais do que tu. Isto é faltante.
Sim, senhor.
Pois, é só o que tenho a dizer, o meu colega já disse tudo.
Reconhecemos essa vossa indignação, o direito a essa revolta e indignação, compreendemos muito bem e desejo aos senhores as maiores felicidades. Foi um gosto e foi um ensinamento tê-los cá presentes. Muito obrigada, dou por encerrada esta audiência.